Amém. Uma boa noite aí, louve ao nome do Senhor. Boa noite, Yus. Muito bom estarmos juntos. Bom demais, seja muito bem-vindo. A Larissa já falou com você que está nos visitando. Que o Senhor esteja soberano sobre a tua vida. Olha, eu não sei você, mas eu já tenho entendido ali durante o período de louvor como Deus tem falado neste lugar, como Deus já tem nos levado a palavras poderosas, como da Nath, como da Lari. É muito bom poder experimentar o poder e a presença de Deus todos os dias da nossa vida, mas é muito bom, escute isso, é muito bom quando nós estamos juntos em comunidade, juntos como um corpo adorando ao Senhor. Por isso nós temos dito que o nosso compromisso é estar na célula durante a semana, faça parte de uma célula, a maioria de nós já faz. Nosso compromisso é estar no sábado e o nosso compromisso é estar no domingo. Domingo, sim, adorando ao nome do Senhor. A nossa igreja não é o IUF, nós nos reunimos aqui como parte da igreja, mas o Senhor tem derramado, gente, tem palavra de Deus vindo amanhã, no domingo, você não pode perder. Eu tenho certeza que tem gente perdendo palavra, tem gente perdendo liberação da parte do Senhor, porque não tem pisado aqui, não tem vindo domingo, porque prefere dormir, ver outra coisa. Não seja desse tipo. Nós estamos juntos em todo o tempo, nós estamos juntos nos domingos, nos três cultos, aqui para adorar o nome do Senhor, porque nós somos igreja. Domingo é dia de igreja, irmão. Domingo não é dia de jogo, domingo não é dia de praia, você pode fazer isso nos intervalos, mas seja aquele cara fominha de igreja, fominha por Jesus. Nós vamos falar um pouquinho do fominha. Nós queremos te estimular a ser alguém que busca a presença de Deus em todo o tempo. Vamos lá. Se você está vindo pela primeira vez, me chamo Guilherme, sou pastor dessa juventude, a juventude mais linda do Brasil, diga-se de passagem. Tirando um ou outro, em geral, é todo mundo muito bonito, muito especial, né, Fabiano? É uma galera muito amada por Deus, eu quero te dizer que você faz parte desse corpo, você é convidado por nós, se você não pertence a nenhuma igreja, a voltar e a fazer parte da nossa família, alguém certamente já te convidou para uma célula, então você já está sendo convidado. Nós estamos aqui, gente, se você não lembra, eu vou apenas te recapitular, numa série de mensagens. Nós, como IUF, gostamos de viver em séries de mensagens, isso nos ajuda a extrair, a entender muito do que o Senhor tem preparado para nós em vários temas. Nós já fizemos séries sobre os history makers, eles marcaram a história, nós já fizemos séries sobre relacionamentos, esse ano vem aí, séries sobre namoro, já fica preparado aí em junho, que Deus pode estar preparando para você. Eita Deus, tem gente com sede aí, aleluia. Os cansados, sobrecarregados serão aliviados pelo Senhor. Amém? Deus tem preparado aí séries especiais para a gente ao longo do ano. E nós, gente, estamos aqui, presta atenção, no meio de uma série de mensagens. Talvez a série de mensagens que será mais longa esse ano. Nós iremos até o retiro com ela, até o acampamento com ela. E no acampamento será meio que o auge. Será meio que o grande momento. E por falar em acampamento, a gente já vai entrar na parte da mensagem. Só um aviso importante. Não sei se você reparou, a cada sábado nós temos lotado um ônibus. Você já reparou isso? A gente, semana retrasada, falou que tinham 3. Semana passada falamos que tinham 4. E a semana falamos que tinham 5. Semana passada falamos que tinham 5. E a semana já estamos no 6º. Então corre, as inscrições já estão começando a se movimentar mais rápido, nós não queremos que você fique de fora. E o retiro vai ser o auge dessa série de mensagens que nós estamos chamando de marcas de um discípulo. Preste atenção aqui, durante muito tempo eu tenho falado isso, nós temos escutado muitas coisas da nossa fé, olha o pastor aqui, muitas coisas da nossa fé que são básicas, que são parte da nossa identidade sendo distorcidas. Nós temos muitas pessoas pregando em mídias, nós temos muitas pessoas produzindo livros, muitas músicas, e às vezes nós nos perdemos um pouco nesse monte de conteúdo. Então a nossa ideia é, ao longo desses 2 meses e meio, praticamente, que vão ser a série, nós falarmos sobre quais são as marcas que Jesus espera que nós tenhamos como discípulos. A palavra discípulo, ela é a palavra seguidor, imitador. Então todos nós somos salvos por Jesus, somos convidados, chamados a viver em discipulado. E o tema de hoje é um tema muito especial, um tema que nós deveríamos nos debruçar mais vezes. É claro que tem muito tema para a gente pregar, então não dá para sempre voltar no mesmo, mas é talvez um dos temas mais importantes da série. Então eu quero te convidar a ter muita atenção no sábado agora, aqui no culto, a não se conectar com o que vai acontecer nos próximos dias, a ficar conectado aqui com o pastor. Amém? Você está junto? Está junto? Beleza, então vamos lá. O tema de hoje é oração. Oração. Oração é, na verdade, o nosso tempo de intimidade com Deus, é o tempo onde nós podemos conversar com Deus. A oração, ela é muito mal compreendida, talvez porque parte por um entendimento católico a respeito, e nós temos como país, a respeito das rezas, onde nós encaramos a oração como uma penitência, como um passaporte para conseguir algo, como uma troca. A oração, ela passou a ser, ao longo dos anos, quase que um momento de religiosidade, um rito, e para muitos ela vai perdendo um pouco do caráter da intimidade. Se me permite te ajudar a entender nessa noite, oração, ela tem caráter de intimidade. Oração não é um movimento de falas repetitivas, oração não é um momento onde algo especial tem que ser preparado, não, pelo contrário. A oração é um momento de intimidade, um momento onde você e Deus estão conectados, você está preparado para falar e preparado para ouvir. É um tempo onde você pode abrir a sua boca e você pode conversar com Deus. E o que há de mais bonito na oração, gente, é que a oração, ela não tem prerrogativa a não ser um coração quebrantado. Tem gente que tem vergonha de orar, tem medo de orar, diz que não sabe orar. Eu gostaria de pegar o exemplo de Jesus em vários momentos nessa noite, mas começar te dizendo que Jesus chamava Deus de Abba. Abba significa papai, paizinho. Existe um movimento de oração que nós precisamos entender, em que a oração é um movimento de intimidade com Deus. A oração é um movimento onde nós falamos para Deus o que está no coração. Existem pessoas que dizem assim: pastor, mas nesse exato momento de vida, eu não teria nada para falar com Deus, a não ser resmungar, a não ser dizer que eu não entendo o que está acontecendo. Pois bem, a oração é esse tempo. É o momento onde você diz para Deus tudo o que está no teu coração. É o momento onde você rasga, é o momento onde você se abre, é o momento onde você é quem você é. A oração é o lugar, e preste atenção nisso, a oração é o lugar, o principal lugar que um discípulo deve viver. Vou repetir, a oração, ela é o principal lugar em que um discípulo deve viver. Quer olhar os grandes homens e mulheres de Deus na história da humanidade, pessoas crentes que marcaram a história, vivalistas, mulheres, homens de Deus na Bíblia. Todos eles tinham uma característica chave, eram pessoas que oravam em todo o tempo. Eram pessoas que eram marcadas pela oração. Não é à toa que, se nós estudarmos a história dos avivamentos no mundo, gente, avivamentos no mundo, movimentos de Deus maravilhosos em todo mundo, onde milhares de pessoas se convertem, nós vamos ver que a primeira coisa que acontece é um chamado de Deus para a oração. Os grandes e maiores moveres de Deus na nossa vida partem de um ambiente de oração. Pena que nós temos compreendido tão mal, nós temos deixado de viver esse ambiente poderoso da parte de Deus. Nós queremos cantar e isso é maravilhoso, nós queremos pregar e isso é maravilhoso, mas escute uma coisa, crente, seguidor de Jesus, discípulo, é abastecido no tempo de oração. O tempo da oração é o ambiente em que você se enche, é o ambiente em que você transborda. Por isso que nós, e vocês têm me ouvido falar isso aqui ao longo dos anos, não podemos vir para um culto como esse, que é maravilhoso, que tem música, achando que isso mantém a tua fé. Cultos como esse são porções da parte de Deus especiais, que te fazem transbordar, que consertam e transformam algumas áreas da vida, que te enchem do Espírito. Mas, quando nós adoramos, oramos, buscamos a Deus todos os dias, quando nós andamos em oração, quando nós buscamos a Deus em oração no BRT, irmão, no BRT é lugar de orar. Acredite, no BRT você pode orar. Você pode orar em qualquer lugar porque Deus está presente, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Olha que rico. Mas porque nós pouco compreendemos dessa realidade, nós vamos nos distanciando do que Jesus nos convida a ver, nós vamos nos distanciando do ambiente de relacionamento. Existem pessoas que têm pregado a oração como um ambiente de conquista, como um ambiente de triunfo. Essas coisas até acontecem. Mas a oração, acima de tudo, é o momento onde o teu coração está sendo dobrado ao coração de Deus. É o momento onde você se humilha. É o momento onde você fala. É o momento onde você recebe. Nós vamos aprender um pouco sobre oração nessa noite. Eu espero que você saia daqui entendendo. E de cara já te digo isso. Que você poderia orar muito mais do que você tem orado. Você poderia orar muito mais. Mas nós vamos entender isso. Então abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Nós vamos ouvir o que o próprio Jesus ensinou no Sermão da Montanha a respeito de oração. Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos ler na NVI, vai projetar aqui atrás. Quem abriu, diz amém. Quem não abriu, diz socorro. Ok. Espera mais um minutinho, você vai abrindo aí. Mateus, um pouquinho depois de Gênesis, corre aí que você chega. Vamos lá, versículo 7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Vamos ler de novo versículo 8. Preste bem atenção nisso. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Amém? Preparado aí para a palavra do Senhor? Eu queria destacar com você três palavras, como nós temos feito nas últimas mensagens desta série. A gente pregou primeiro sobre santidade, lembra? Sobre a realidade de ser santificado, de ser santo, a realidade de ser separado. Semana passada nós falamos sobre o compromisso, nós trouxemos algumas palavras do grego para poder ajudar a gente a entender o texto. E nessa semana nós vamos separar três palavras: peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. São as três palavras que a gente vai se deter para que você possa entender o que Deus tem preparado para nós a partir da oração. Peçam, busquem e batam. Peçam e receberão. Primeira palavra, peçam. Essa palavra, gente, assim como eu tenho explicado a você, e eu quero muito que você saiba que o IUF é uma juventude que gosta da Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, e nós prezamos muito por isso, como pregadores, como em toda a igreja. Nós trazemos sempre essa ideia, a Bíblia, para que você possa entender isso. A palavra peçam é uma palavra grega que ela traz sentidos. E um dos sentidos, dois sentidos basicamente que ela traz, um é a ideia do peço, já está escrito aí, e outra é a ideia do desejo. A ideia é do seguinte: peçam e receberão, desejem, queiram e receberão. Pedir é uma coisa muito, muito interessante, porque todos nós temos talvez uma lista de desejos dentro de nós. Se a gente for sincero, nós vamos lembrar que nas nossas últimas orações nós seguimos algumas categorias de pedido. Todos nós temos pedidos, nós pedimos sempre. Nós pedimos a Deus pela nossa família, nós pedimos a Deus pelo nosso ministério, nós pedimos a Deus pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Nós pedimos a Deus por portas abertas na área de emprego, na nossa vida, na vida da nossa família. Nós pedimos a Deus pelos relacionamentos. Nós pedimos. O que muitas pessoas confundem com esse texto é que acham que estão diante de um cheque em branco, onde se você buscar a Deus, se você temer a Deus acima de tudo, Deus vai te dar exatamente tudo o que você te pedir. E essa é uma péssima interpretação desse texto. É como se você estivesse, para alguns, diante de um gênio da lâmpada. E eu lembro desses dias que o João Pedro falou para mim, meu filho de 8 anos, ele de vez em quando vem com as pérolas dele e falou assim: pai, se eu tiver, se eu encontrar um gênio da lâmpada e puder pedir 3 desejos, eu vou pedir para ele mais 3 desejos, além dos meus 3 desejos. Coerente. Nós meio que vamos andando assim com Deus. Nós achamos que Deus é o nosso gênio da lâmpada. Nós vivemos como se Deus fosse um Papai Noel que se eu importar, se escrever uma cartinha, ele me entrega tudo que eu pedi. Essa ideia foi tão disseminada entre nós que alguns anos atrás, talvez alguns de nós, alguns de vocês lembrem disso, surgiu uma teologia chamada Teologia da Prosperidade. Onde se você cumprisse, se você ofertasse, se você entregasse algo e pedisse, Deus lhe daria. E aí surgiu um movimento, alguns anos atrás, de pessoas que oravam e falavam assim, Senhor, eu determino, eu ordeno. Muitos baseados nesse texto. A grande realidade é que a ideia de pedir e receber não está relacionada a ganhar tudo o que quer. Está relacionada a você compreender que o alvo do seu pedido não é o seu desejo, mas é o desejo do próprio Deus para a tua vida. A ideia do pedir e receber significa que aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que têm relacionamento, não pedem algo que não é da vontade de Deus. Por exemplo, deixa eu ilustrar novamente com João Pedro, meu filho. Ele outro dia falou para mim assim, pai, eu queria muito te pedir uma coisa, mas como eu sei que você não gosta e não quer, eu não vou pedir. O João Pedro ele já entendeu mais sobre Bíblia e muitos de nós. Ele já compreendeu que se ele pede para o pai dele e o pai dele não gosta do que ele quer, ele vai ficar de boa porque ele não vai receber. O que nós fazemos por causa de conceitos tão ruins? Nós pedimos a Deus aquilo que queremos, nós pedimos a Deus um namoro, nós jogamos uma pessoa, isso acontece muito, não no nosso meio, mas tem gente, tem meninos por aí, que toda menina nova que chega na igreja, ele diz, Deus é essa. Eu recebo. Deus, eu orei semana passada, pai, traz uma menina para cá. E eis Deus que vem, vestida de branco, pelos corredores da igreja, triunfando pelas portas. É ela. Deus falou comigo, e tem alguns ousados na história do cristianismo, que na hora de conversar com a menina, falou, olha, Deus me falou que a gente deveria namorar. Eu nunca vi tamanha audácia espiritual. Apesar de eu meio que ter falado isso para Raquel. Mas tinha um outro contexto. A realidade é que nós pedimos, e nós muitas vezes pedimos muito errado. Por exemplo, se voltarmos para a área do relacionamento, eu vou falar das meninas, né? As meninas, afinal, as irmãs também, elas desejam namorar em nome de Jesus. Saudável, desejo pelo namoro. Amém, irmãs? Bom, por isso que estão solteiras. Porque com essa vontade, com essa persistência, realmente vai ser uma coisa. Mas muitas vezes nós olhamos uma pessoa e nós olhamos a aparência, nós olhamos a pontos, carreira, que são pontos importantes, mas nós esquecemos de olhar a fé de uma pessoa, nós esquecemos de olhar como essa pessoa se relaciona com Deus. Se é alguém que serve na igreja, serve no IUF, e nós não olhamos para isso, nós ignoramos relacionamento familiar, nós pedimos a Deus, forçamos a barra, começamos a namorar, quebramos a cara e no final a gente viu, Deus, eu te pedi, você me deu, por que você fez isso? Isso é muito maior do que você imagina. Várias vezes mesmo, eu já estive nos gabinetes em aconselhamento respondendo a seguinte pergunta, por que Deus me deixou namorar se ia dar errado? A grande realidade é que você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode escolher. Você pode decidir sobre a tua vida até aceitar a Jesus ou não. E aí você arca as consequências disso. E dentro dessa escolha, nós podemos escolher pedir aquilo que está no centro da vontade de Deus. Mas por que nós não fazemos, pastor? Porque nós temos como prioridade os nossos projetos. Você tem como prioridade a carreira que você já estabeleceu. Você está aí no segundo ano do ensino médio e você já projetou que você vai fazer a faculdade em tal lugar, que você vai passar no vestibular em tal ano, que você vai conseguir um estágio em tal empresa e quando sair de lá vai fazer pós-graduação. Mas, de repente, acontece alguma coisa. Dá errado. E nós nos frustramos e colocamos a culpa em Deus. Deus não me deu aquilo que eu pedi, sim. Porque você pediu baseado nos teus conceitos. Você pediu baseado nas tuas prerrogativas. Gente, tem pessoas forçando porta. Forçando porta. A Bíblia diz que Deus abre portas. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta Ele fecha, ninguém abre. Existem portas que Deus já fechou na sua vida. E nós queremos forçar a entrada. Nós não pedimos a Deus a porta certa. Nós pedimos a Deus aquela porta. Já fez isso alguma vez na vida? Deus, eu quero passar por aqui, eu quero essa faculdade. Deus, eu quero desse jeito. Deus, eu quero essa família. Deus, eu quero... E nós nos esquecemos do fator vontade de Deus, a ideia de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Por que nós não experimentamos isso? Porque como ensinou o apóstolo Paulo, para experimentar isso, nós precisamos não tomar a forma do mundo, mas nós estamos tomando. Nós estamos nos tornando crentes que oram de acordo com os nossos conceitos. É como se nós entrássemos armados para a oração. Sabe quando você vai conversar com seus pais ou com alguém para pedir alguma coisa e você já projetou o que você vai dizer quando receber um não? Já passou por isso? Olha, eu vou pedir isso aqui. Se eu receber um não, eu já sei. Eu já chego em reunião, parece que a galera já projetou tudo. Eu vou pedir isso aqui para o pastor, se ele falar não, eu vou pecar. Se ele falar sim, eu vou pecar. A gente vai orando dessa forma. Porque nós queremos a prerrogativa da nossa vontade. Nós trazemos a prerrogativa da nossa vontade. E em muitos momentos, o que Deus vai fazer conosco é nos guiar do lado oposto. E por que nós não entramos? Pastor, por que eu não vivo mais de Deus? Por que eu não entro nos ministérios que Deus tem preparado para mim? Porque você está orando errado e pedindo a sua vontade, quando você deveria parar, deixar os seus preceitos de lado e começar a pedir a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus nos ensina a orar. E tem dois momentos que são aulas riquíssimas de oração. Primeiro, em Mateus capítulo 6, quando Jesus ele nos ensina a orar a partir de uma estrutura que não deve necessariamente ser repetida todos os dias, chamada oração do Pai Nosso. Uma oração modelo, com pontos que nós devemos aprender. E preste atenção em um pastor, em um determinado momento, Jesus fala o seguinte: seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. Entende que Jesus estava pedindo, ele estava orando, mas ele coloca na frente dos seus pedidos a vontade do Pai. Não há problema em você pedir a sua faculdade, não há problema em você pedir um tipo de relacionamento, não há problema em você projetar a sua vida. Porém, lembre sempre disso, quando for pedir, Deus, acima de tudo, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Deus, acima de tudo, que os teus planos prevaleçam. Mas no segundo momento da história de Jesus, ele vai para o Getsêmani. Nós estamos chegando perto da Páscoa, não é? O Getsêmani foi o momento de maior sofrimento na vida de Jesus, emocional, suava sangue. Havia ali uma proximidade com a cruz. Havia uma proximidade com a morte de cruz. Jesus, no auge do seu sofrimento, ele ora falando o seguinte: Deus, se possível, passa de mim este cálice, porém, seja feita a tua vontade. Jesus estava diante da iminente morte. Ele pede algo aparentemente legítimo, o que nos ensina que pedidos legítimos podem não ser pedidos que Deus quer receber. Olha que forte. Pedidos legítimos podem não ser pedidos que Deus quer receber. Para entender mais sobre isso, nós precisamos orar e pedir sobre a vontade. Peçam e lhes será dada, no sentido de quando nós pedimos pela vontade, sobre a vontade de Deus, Deus começa a derramar na nossa vida. Mas sobre pedir tem algo muito interessante. Porque nós muitas vezes pedimos errados por causa desse monte de conceito falso. Mas olha, pastor, aqui, nós muitas vezes pedimos errado porque nos falta fé. Vou repetir para você entender. Nós pedimos errado porque nos falta fé. Nos falta fé. Nós somos, em muitos momentos, crentes ateus. Já ouviu a expressão? Em muitos momentos, nós somos crentes ateus. Nós vimos a culto, nós ouvimos falar de Jesus, mas nós perdemos a ideia e nós não temos fé suficiente para acreditar que Jesus pode curar pessoas do câncer, que Jesus pode curar pessoas de depressão, que Jesus pode intervir na tua família no dia de hoje e impedir o divórcio dos teus pais. Nós não oramos em fé, nós não pedimos em fé, porque nós não a temos. Nós pedimos baseado na natureza desse mundo. A gente entenda aqui uma coisa, discípulos de Jesus não andam com regras naturais. Discípulos de Jesus caminham sob o sobrenatural de Deus. Por que, pastor, que lá em Atos as pessoas eram curadas, milagres aconteciam? Porque aqueles homens e mulheres, eles não tinham medo, eles tinham fé suficiente para pedir que pessoas fossem ressurretas. Para pedir que pessoas fossem curadas. Para pedir que pessoas fossem restauradas. Gente, quantas vezes nós não pedimos a Deus uma palavra, mas nós não temos fé suficiente para acreditar que Ele vai renovar essa palavra. Quantas vezes nós não pedimos provisão, mas nós não temos fé suficiente de que Deus vai mandar a provisão. Nós pedimos por conceitos errados, mas nós pedimos por falta de fé. Porque nós pedimos por falta de fé, nós não pedimos, nós não ousamos. Nós vivemos uma vida ordinária, uma vida medíocre, uma vida no sentido de ordem, de médio. Uma fé morna, uma fé que não experimenta milagres da parte de Deus. Nós precisamos, como crentes, escute isso e anote, entender que Jesus continua colocando o paralítico em pé. Jesus continua dando vista ao cego. Jesus continua fazendo o mudo falar. Jesus continua curando. Jesus continua restaurando. Jesus continua dando palavra. Jesus continua tendo poder. Jesus continua abrindo porta. E eu só vou parar de falar quando você começar a glorificar a Deus, porque eu estou dizendo que Jesus responde orações inimagináveis quando é de acordo com a sua vontade. Nós precisamos compreender que o lugar da oração é lugar de fé, é lugar de andar sobre as águas, é lugar de experimentar cura, é lugar de experimentar os milagres de Deus. Nós não pedimos, não recebemos porque nós não pedimos. Esses dias a gente estava conversando com o pastor Wander sobre uma outra questão, e aí ele falou exatamente essa expressão: sabe qual é o problema? Quem não pede não recebe. Aquilo veio, eu estava preparando a mensagem, foi obrigado, pastor, valeu pela contribuição à mensagem. Valeu, pastor, tamo junto. A gente não recebe porque não pede. Eu lembro de um retiro, acampamento. Cara, acampamento, você nunca foi no Youth Camp, você não sabe o que está perdendo. Você está perdendo talvez os maiores moveres de Deus na história da sua vida. Eu lembro de um acampamento que a gente foi. Tinha um menino lá, Eduardo. O menino chegou, ele tinha tido uma extensão na coxa, não podia jogar bola, não podia fazer nada. Aquele menino, primeiro dia, ficou sentado vendo a galera jogar bola. Ele gostava muito de jogar futebol, apesar de ser vascaíno. Deve ser uma pena para quem é vascaíno. Mas ele ainda amava o futebol de alguma forma, sobrenatural. Ninguém sabe como consegue. Mas ele estava lá. Eu queria... Um parênteses, estava falando um Matias hoje, um menino baixo. Aquilo é um baixo, não é uma guitarra de quatro cordas, é um baixo. E ele falava assim: cara, a torcida do Vasco é fiel, né? O time é ruim, não está ganhando nada, mas eles continuam indo para o estádio. Ô povo fiel, características de vascaíno. Tá vendo, né? Dá mesmo, tô honrando tua vida, tá reclamando aí, meu filho. É, não, tem que reclamar mesmo. É isso aí. Olha aí. É isso aí, deixa pra lá, o Coutinho vai fazer um gol. O menino tava lá, vascaíno. Ele não podia jogar bola. Não podia fazer nada, tava preocupado. Extensão na coxa. E aí teve um retiro, tava dentro do retiro. Aí teve um apelo lá, ele foi um apelo. Mover de Deus, mover de acampamento. Eu tenho uma compreensão de que Deus faz algumas coisas muito específicas nesses lugares. O menino pediu. Sabe o que ele pediu? Deus, me cura da perna, porque eu quero curtir o retiro. Só que oração. Deus, me cura da perna, eu quero curtir o retiro. Que oração boba. Mas olha o que ele estava pedindo. Deus, me cura da perna, porque eu quero curtir o retiro. Eu não sabia da oração dele, eu estava pregando. Beleza. No dia seguinte eu acordo, olha, está um miserável do menino jogando bola. Eu falei, meu Deus, a mãe dele vai me matar. A mãe dele falou, não pode jogar bola. Está o moleque correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para um lado, correndo para o outro. Fulano, vem cá, Eduardo, vem cá. Está maluco? Está jogando bola? Seu irresponsável, tua mãe vai me matar. Ele, pastor, tu não está entendendo. Assim, ó, eu fui curado ontem à noite, não estou sentindo mais nada. Você está entendendo? Deus curou a coxa de um menino. Estendida. Ah, eu lembro de um outro acampamento. Estamos falando de acampamento e de pedir. Uma mãe falou assim, pastor, estou enviando a minha filha. Minha filha com depressão profunda. Não sai de casa 7 dias. Tomou 2 banhos nesses dias, obrigado. Não vai para a escola, trancada debaixo de uma coberta. Mas eu sei, pastor, eu sei, porque eu pedi a Deus que ela vai ser curada da depressão no retiro. Você imagina a minha cabeça, um pregador. Falei, meu Deus, olha a fé dessa mulher. Socorro, uma líder, um pastor, e agora? E agora? Beleza, fomos para o retiro. Daqui a pouco, passou o acampamento, retiro. Domingo, segunda, terça, vem essa moça na minha direção na igreja. Eu quero falar com você. Falei, pronto. Deu algum ruim, eu não sei. Pastor de jovem começando, quando vinha a mãe, um dedo assim, você já ficava preocupado. Fala, irmã, o que houve? O que vocês fizeram com a minha filha? O que foi, irmã, que aconteceu? Pastor, ela chegou segunda-feira, domingo em casa, segunda-feira ela acordou antes de mim, levantou, tomou um banho, se maquiou, tomou um café da manhã, foi para a escola, Deus curou a minha filha da depressão no retiro, Deus ouviu a minha oração, pastor. Esses lugares estão reservados, são histórias de verdade, aqueles que pedem com fé. Pedir é uma disposição do coração, é uma luta, é um movimento. Mas segundo a palavra, busque. Busquem e acharão. Busquem e acharão. Se pedir é um movimento, buscar é uma disposição do coração. Se pedir é um movimento, buscar é uma sede, buscar é uma fome. Quando nós queremos muito alguma coisa, nós andamos muito focados nisso. Sei você, eu tenho uma coisa chamada hiperfoco, que às vezes me atrapalha muito em algumas coisas. Mas eu fico muito atento àquilo que eu estou interessado. É como se tudo que eu olhasse ao meu redor me desse um insight diferente. Por exemplo, quando eu estou buscando em Deus alguma palavra, alguma mensagem para trazer para vocês, eu fico atento, meu coração fica aberto, meu coração fica apontado para que Deus possa falar em várias realidades. Buscar a Deus não é apenas um movimento, mas é uma disposição do coração que nós devemos ter a cada dia. Já ouviu aquela expressão, eu tenho fome de Deus? Já ouviu? Você gosta dela? O que você faz quando está com fome? Come, né? Imagina o seguinte, você está aqui, veio para o culto, adorou o Senhor, palavra, se quebrantou, pulou e tal. Aí você vai ali no restaurante de M Amarelo, na extensão do IUF que tem ali. Estou quase abrindo sociedade lá, nossa. Oh, dá 10% para cá, para abençoar os jovens. Aí você vai para cá ou você vai para o reizinho aqui? É onde, se acaba o culto, você for para qualquer um dos lugares, o culto continua nesse ambiente. Aí você chega lá, vai comer, está com fome, desesperado, está olhando, pensando, vou de McFish, por tempo limitado, com batatinha rústica, vou pedir para dobrar, porque eu estou com fome, molinho tártaro, coca zero para dar uma equilibrada. Eu já mais hipócrita do mundo, mas deve dar uma equilibrada. Com pouco gelo, a gente é pobre, né? Tem que botar muito gelo, vem pouca coca, ela mistura, não funciona. Sabe, né? Olha os mãos de vaca aí, dando glória a Deus. Aí você vai lá, aí você assim, bom, se pá, dependendo de quanto for, eu pego uma casquinha. Da mim e pra varoa, né? Olha aí, é hora da média. Olha aí, pessoal dando glória a Deus. Aí você chega lá na fila, no totem, você vai pedir o tal do McFish por tempo limitado, fala assim, esgotado. Irmão, eu não tenho palavras para descrever, e a palavra esgotado no McDonald's significa no mundo espiritual. Deve ser a vitória do inimigo, né? No momento, triunfo. Aí você vai e fala assim, também, beleza, aí vai pedindo, parece que tudo esgotou. Imagina isso, um caos na cozinha, deu problema, você não tem comida. Vai todo mundo para casa comer. Chega em casa, Você abre a porta da geladeira, o que tem? Pote da Kibon com feijão dentro. Nada mais que isso. Você tem no máximo ali um miojão para fazer, mas talvez alguns de vocês não tenham habilidade suficiente para fazer um miojo, eu entendo isso. Apesar de eu achar um absurdo. Alguém aqui não sabe fazer miojo, gente? Deixa eu dar uma olhada. Meu Deus. Vou fazer um... Gente, pessoal da comunicação do IUF, tutorial amanhã no Instagram. Como fazer o miojo e sobreviver ao período pós-culto. Ok? Aí você vai lá, vai fazer o miojo. Não sei fazer o miojo. Aí vai chamar sua mãe. Mãe, tô com fome. Tem miojo. Só fazer. Não, aí pega o iFood. Tá tudo caro no iFood. O que que vai acontecendo? Um tico, você tá com fome, lembra? Olha o pastor aqui. Lembra que tu tá com fome? O que que vai acontecendo? Tá ficando nervoso, né? Tu já tá ficando nervosa. Aí você começa a ficar desesperado. Você vai abrir a geladeira. Onde você vai ver? Você tá pegando aquele biscoito meio mole que tinha na geladeira. É o que tem. Você, obrigado, é o que tem para hoje. Vamos embora, vamos comer. Aquela coca, mais ou menos, um pouco o gás que tava no resto da geladeira. Olha aí a derrota. Esse dia é ruim, né? Isso aconteceu, é ruim. Você vai lá, comeu, beleza, foi dormir, ainda com fome, você dorme mal, já dormiu com fome, você dorme mal, acorda mal, e tem gente, se você foi igual a Raquel, minha esposa, irmão, parece, e ela deve estar assistindo isso, mas parece um anjo da parte do maligno a toma quando ela está com fome. A Raquel perde o humor, ela fica mal-humorada com fome, eu já até sei, a Raquel está emburrada, é fome, né? Você que é casado está entendendo, mas resolve isso, né, Marcelo? Já entendeu. O pessoal casado já está rindo. É isso mesmo, pastor. É, amém, pastor. Cara, ficar com fome dá um desespero. E se você não resolver, vai dando mais desespero. Por que que a fome de Deus ela não nos leva a viver isso? Olha, pastor. Por que que a fome de Deus não nos leva a um desespero pela presença? Por que que a nossa vida com Deus, ela não é uma fome desesperada pela presença? Por que você consegue ficar 15 dias sem abrir a tua Bíblia fora do culto? Porque não há um desejo, uma fome, você não entendeu que buscar a Deus não é uma prioridade, buscar a Deus é uma necessidade. Buscar a Deus é uma necessidade para todos aqueles que foram salvos por Ele. Você ainda não entendeu que buscar a Deus na sua casa, que abrir a Bíblia no teu quarto, que orar, falar com Jesus, não é uma questão que você pode escolher, mas é questão de sobrevivência. Quando nós entendemos isso, vai nos dando uma fome. Que você passou metade do dia, não abriu a tua Bíblia, ainda não conseguiu falar com Deus. Aquilo vai te dando uma angústia. E você vai entendendo que você precisa. Precisa. Entenda uma coisa. Discípulos de Jesus não oram para cumprir ponto. Oram porque a sua alma anseia por Deus. Porque a sua alma busca, a sua alma clama pela presença. Porque assim como a fome, quando você está longe da presença, quando você não busca a Deus, parece que algo não está sendo completo dentro de você. Buscar a Deus não é uma questão condicional, mas é uma questão de sobrevivência. Pastor, mas eu não sinto isso. É porque você não busca. Porque à medida que você vai buscando a Deus, você vai descobrindo como é se deleitar, como diz a Bíblia, como é ter prazer em buscar a presença de Deus, porque Deus responde a oração, porque Deus vai ao teu encontro, porque Deus começa a dar palavra poderosa, porque Deus começa a abrir as portas, porque Deus começa a agir. Sabe o que é uma coisa interessante na oração? Que quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus responde. O texto nós lemos. Vocês que são maus. Se um filho lhe pedir algo, você dará o contrário? Não. Deus sempre nos responde. Não da forma que nós queremos, mas Deus sempre responde. E talvez eu sei que você queria chegar aqui e ouvir uma palavra diferente. Talvez essa palavra e o assunto oração não seja o assunto mais hypado do Instagram. Mas é por isso, olha para mim, que a igreja brasileira é tão pobre como ela é. É por isso que nós somos tão pobres espiritualmente como somos. Porque nós não oramos. Nós fazemos votos que não cumprimos. Seja sincero, quantos votos você já não fez nesse altar aqui, que você não cumpriu? Você quer mudança na sua vida, mas você não muda a disposição do coração. Você quer mudança na tua realidade espiritual, mas você não busca. Vamos usar uma interpretação do português? Não vamos pensar para o grego agora. Todo aquele que busca, recebe. Se eu olhar o contrário, todo aquele que não busca. Ninguém, escute isso e ouça, pastor, ninguém se afasta do evangelho do nada. As pessoas vão deixando de buscar, deixando de ter fome, deixando de ter sede. E aos poucos, buscar a Deus parece não ser mais uma questão. E sem relacionamento, não há vida. Bota na tua cabeça, sem relacionamento não há vida. Se nós não buscamos a Deus, nós não mantemos uma chama acesa. Se nós não buscamos a Deus, nós não recebemos aquelas palavras. Nós não somos direcionados. Então nós precisamos pedir o certo, pedir a vontade de Deus. Fazer esse movimento. Ter a disposição do coração de buscar. E por último, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Se você já me ouviu pregar algumas vezes, você sabe que a figura da porta aberta para mim é uma das coisas mais incríveis. Eu falo isso o tempo todo. O tempo todo eu falo que Deus ele bate a porta. O tempo todo eu falo que Deus ele abre portas, porque para mim essa é uma figura incrível em vários momentos. Em algum momento eu vou tirar um sábado para pregar sobre as portas. As portas de Deus. Eu vou falar como que a Bíblia fala de porta. A Bíblia fala dos portais, do rei da glória. É incrível as analogias que a Bíblia traz. Mas existe uma verdade. A porta, ela nos leva para algum lugar, certo? Você vai abrir uma porta, você vai entrar em algum lugar. Quando nós oramos, nós precisamos pedir, ter uma disposição de buscar, e ter a postura de quem abre portas e entra em novos ambientes. Está entendendo? Faz sentido para vocês? Você precisa pedir, buscar e ter postura para entrar em novos ambientes. Abrir a porta. Entrar em ambientes novos. Existem pessoas que passam uma vida inteira com Deus, sem ter um testemunho para contar, porque não conseguem entrar nessas portas. Existem pessoas que passam a história inteira da sua juventude contando testemunho dos outros, porque não entraram nas portas, porque não pediram, porque não bateram. Existem pessoas que estão no mesmo lugar de fé, e talvez você seja uma dessas. Há meses estacionado, há meses no mesmo ambiente, há meses sem uma resposta, há meses sem experimentar algo novo, desmotivado, sem palavra, sem ministério novo. Pastor, mas eu estou pedindo, eu estou buscando, o que está acontecendo? Você precisa ter uma postura preparada para entrar nas portas que Deus for abrindo. Atenção, um olhar pronto, um olhar atento às portas que Deus vai começar a abrir. O que é mais interessante, gente, é que Deus ele vai abrindo movimentos novos todos os dias para a gente. E a gente não entra. Pastor, alguém não entra na porta? Não, não entra na porta. Alguns não entram em portas porque tem medo. Preste atenção nisso. Você está buscando a Deus, clamando a Deus por mais, De repente você é convidado para liderar uma célula. Sabe que alguns dizem, não, pelo amor de Deus, não dá para mim. Irmão, você quer mais, você está pedindo mais, você está querendo mais. De repente Deus escancara uma porta, não dá para mim, pastor. Beleza. Você está pedindo mais, está querendo mais, aí chega na tua faculdade, alguém senta na tua frente e fala assim, cara, eu não consigo entender porque nada na minha vida não dá certo. Meu irmão, é a hora. É hora de pegar a Bíblia, abrir o Novo Testamento, começar a pregar, começar a profetizar, começar a orar, começar a ensinar. É a hora. Não, pastor. É porque eu não sei o que falar. Tem gente pedindo experiência com Deus. Deus começa a falar, Deus começa a derramar a palavra no meio do povo. Deus vai revelando, e o que, que alguns fazem? Não, pastor, melhor não. Quantos eu não conheci que Deus estava chamando para o ministério, mas tiveram medo. Entenda uma coisa, se você foi vocacionado por Deus, ouça com muita atenção o que eu vou dizer. As portas que Deus abre para pessoas vocacionadas, elas dão medo. Elas precisam dar medo. Porque quando nós entramos nessa porta, nós temos medo de não conseguir. Nós temos medo de falhar. Nós temos medo de ser uma porta muito maior que a nossa. Mas escute uma coisa. A porta que Deus abre, só Ele segura. Os desafios de Deus para a sua vida não são do teu tamanho, são do tamanho de Deus. Pastor, por que Deus faz isso? Porque quando você entra numa porta dessa, quando você entra numa porta de milagre, numa porta aberta por Deus, sabe o que você diz? Não fui eu, foi Deus, porque eu não era capaz de abrir uma porta como essa. Por isso Deus nos move para portas assim. Pastor, e o que a gente faz quando está com medo? Vai com medo, irmão. Pastor, mas eu acho que eu não vou conseguir, vai. Pastor, mas eu acho que vai dar errado, vai. Pastor, mas eu não sei se eu vou ter a palavra certa. Fala, abre a tua boca, entra na porta. Você orou, Deus abriu a porta, entra na porta. Pastor, não vou dar conta do emprego, entra na porta. Pastor, não vou dar conta da faculdade, entra na porta. Pastor, eu não sei pregar, abre a sua boca e entra nessa porta. Porque se Deus abriu porta, você é convidado a entrar nela e grandes coisas, escute isso, grandes coisas começam a acontecer quando nós entramos nas portas que Deus abre. Por isso que o medo não pode nos impedir, a preguiça não pode nos impedir. Pô, preguiça, pastor, de entrar na porta, tem gente que tem preguiça. Porque para entrar na porta, para orar, pô, você orou, você pediu, você buscou, tem porta sendo aberta. Precisa mudar de vida. Precisa mudar de vida. Quantas vezes eu já não recebi em aconselhamentos pessoas que Deus estava mudando a faculdade, mudando a carreira. Falei assim, pastor, eu até queria, mas eu já fiz 6 períodos. Eu sei que Deus está falando, mas eu já fiz 6 períodos. Eu lembro quando eu estava decidindo ir para o seminário, estava no 6º período de psicologia. Eu olhei para trás. Falei, Deus, eu já estou no 6º período. Deus, eu já fiquei 3 anos aqui. Estou indo para o 3º ano aqui. Caramba, Deus, deixa eu terminar. E eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, olha, é mais fácil você terminar a psicologia, você já está fazendo, depois você faz o que Deus está propondo, porque dá tempo. Palavra maldita. Entenda uma coisa. Não entrar na porta de Deus é perder tempo. Entrar na porta de Deus, ainda que seja um retrocesso, é ganhar tempo de vida. É muito melhor perder 2 anos. É muito melhor entender que você talvez não tenha a carreira que você sonhou ter. É muito melhor abrir mão de uma estabilidade financeira, se Deus te mandar para um campo missionário, por exemplo. É muito melhor você abrir mão da carreira que você projetou, se Deus redirecionou. Ah, pastor, mas é desconfortável. É claro que é. Mas se é porta de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas você não está ouvindo, não está entrando nas portas, porque você está preso no seu conforto. Nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, ser um porta-voz de palavras de desconforto aqui. Deus está Escute, eu vou falar que Deus está chamando você para pregar na faculdade que você está. Deus está chamando você para pregar na escola. Ih, pastor, está rolando um esquema profético aí. Não, irmão, está rolando a Bíblia. Aí, tipo, todo mundo prega o evangelho, é toda criatura. Se você está em qualquer lugar onde tem uma pessoa não crente, você é convidado para pregar o evangelho a ela, não eu. Não eu. Eu conversava com um homem, um jovem que tem um negócio, uma loja. Todo sábado de manhã, o moleque está abrindo a loja dele, 8 horas da manhã, prepara um lanche para a galera, começa a pregar o evangelho. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão se convertendo na empresa dele. Pessoas do shopping que a loja está, estão indo para ouvir o evangelho na loja dele. As famílias estão indo para ouvir o evangelho na loja do moleque. Porque Deus, Ele está nos convidando a entrar nessas portas. Se você faz parte do Youth, escute uma coisa. Nós não estamos confortáveis com você aqui. Isso mesmo. Porque existem pessoas, jovens, adolescentes, iguais a você, que estão nesse momento enchendo a cara, que estão nesse momento tendo uma sexualidade distorcida, que estão nesse momento tentando tirar a própria vida, que estão nesse momento usando vape, usando maconha. Enquanto nós estamos sentados aqui, nós estamos pedindo a Deus, seu pastor está pedindo a Deus, Deus abre porta para o povo discipular, Deus abre porta para o Youth começar a entrar em lugar diferente, Deus abre as portas para a gente entrar nas faculdades, entrar nas escolas. Aí Deus está abrindo, você está aqui. Pastor, eu estou orando, mas nada acontece. Você pede, você até busca, mas você não está batendo na porta. Sabe o que acontece? Parece que a oração não faz efeito. Porque toda vez que Deus falar com você, você precisa responder. Eu quero que você entenda. Eu já tive como falar isso, e antes vou falar de novo. Esse ano não é o ano do conforto para o Youth, esse ano é o ano do desconforto. Eu não vou ser o profeta que prega o evangelho fofo para você. Não subirá, como nunca subiu na história dessa igreja, profetas que preguem o evangelho carinhoso. Mas preguem o evangelho real, que é sim carinhoso, que é sim amoroso, mas que nos leva a pregar o evangelho. Ah, pastor, mas não hype essa palavra. Está tranquilo. Está tranquilo. Pastor, mas não atrai as multidões. Não, irmão. Não é a palavra que atrai a multidão. Quem atrai a multidão é Jesus. Você acha que a banda famosa atrai a multidão? Banda famosa não abre porta. Aqui não. Sabe, tem um homem que parece que entendeu essa palavra de Jesus. O interessante é que ele entendeu essa palavra de Jesus, mas ele nasceu antes de Jesus. Era Davi. Primeira série de mensagens do ano, Coração do Rei. Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Ele falou o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Gente, olha o coração desse homem. Vou ler de novo. Uma coisa, disse Davi, pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, ou seja, na presença de Deus, todos os dias da minha vida. Prioridade de um discípulo é orar. Gente, que coisa simples que muda a vida. Eu lembro quando eu estava no seminário, Ministério de Louvor pode subir. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu comecei a trabalhar na igreja e no segundo ano do seminário. Esse ano, Deus está me dando o privilégio de estar no ministério de forma integral na igreja há 13 anos, se eu não me engano, completando, entrando no 13º ano aqui. Olha, pastor, eu chegava aqui 8 horas da manhã, eu morava em Vargem Grande. O ônibus mais perto da minha casa, ele ficava 15 minutos da casa, a pé. Para eu chegar aqui às 8, eu precisava sair de casa às 7, então eu precisava acordar às 6h30. Vai ouvindo, eu vou te falar O que eu aprendi sobre oração? 6:30 eu acordava. Às 7 eu saía andando. 15 minutos. Pegava o ônibus. Chegava na igreja às 8. Começava a trabalhar. Quando dava 5 horas, eu saía. Aí eu atravessava a rua. Na época não tinha nem BRT, nem metrô perto. Ok? A gente fazia os maias e os incas, né? Pegava ônibus normal. Aí tinha um ônibus 234 que ia para Tijuca. Os velhos sabem que é isso. Eu atravessava a rua. Saía às 5 horas, o ônibus passava às 5:30. Meu irmão, se alguém parasse para conversar, já deu ruim. Eu já saí igual um maluco atravessando a Américas. Tipo, senhor, pare o ônibus. Aí entrava no ônibus. Saca quando você entra no BRT ali perto da Alvorada? Era tipo ônibus. Eu subi o Alto da Tijuca sem nem encostar em nada, não precisava. Você ia fazendo a curva, os corpos humanos se escoram. Aí, às vezes eu achava um lugarzinho, às vezes não. Beleza. Chegava no seminário 5:30, 7:15, 7:20, a aula começava 7. Eu tinha que correr. Chegava no seminário. A aula ia até 10:15. Saía do seminário. Onde é que eu morava? Vargem Grande. Onde é que eu estava? Na Tijuca. 10:15, eu pegava o ônibus. Ia para a Barrinha ali, para Jardim Oceânico, pegava outro ônibus para Vargem Grande, saltava 15 minutos de casa e andando. Chegava em casa meia-noite e pouco. Isso era a minha rotina. Se eu chegava em casa meia-noite e pouco, eu tinha que jantar. Ok? 1 da manhã eu ia dormir, meia-noite e meia. Fiquei noivo, casei nesse padrão, tive filho. Assim, na rotina, pegado. Aí você pergunta, quando você orava, pastor? Porque, sabe o que eu aprendi? Que eu pude orar sentado no ônibus ou em pé no ônibus. Eu botava meu fone de ouvido com MP3. Na época era isso. Com pilhazinho. Eu ia lendo. Quando sentava, claro, eu ia em pé, difícil. E ouvindo louvores. E eu passei a entender que aquele ônibus podia se tornar o lugar da habitação do Senhor. Eu passei a entender que eu podia habitar na casa do Senhor se eu buscasse. Quantas vezes eu não subi a colina do seminário chorando, cansado, mas orando, pedindo a Deus que Deus renovasse. Voltava, sexta-feira ia para a célula começava 11 horas da noite. E eu fui aprendendo que se eu não tiver o tempo para orar, eu arrumo meu tempo. Eu ouvi uma pastora falando há um tempo atrás, uma amiga, e eu peguei essa frase para mim, ela diz o seguinte, se Deus não me derrubar, eu me jogo. É assim. Não tem tempo certo. Você nunca, olha, pastor, vai conseguir na tua rotina ter o tempo ideal que você... Gente, a vida é corrida, você estuda, você trabalha, a gente tem rotina. Mas se você não entender que buscar a Deus é uma questão de necessidade. Orar é uma questão de vida. As coisas vão começando a ter mais valor e você vai perdendo. E você não desfruta o que para mim é mais importante de ser desfrutado, a presença de Deus. Porque sem oração, sem presença, se eu não tenho oração, eu não tenho presença. O que nós vamos fazer nessa noite é restaurar a tua vida de oração. Eu acho que pouco tempo a gente tem, conseguir encher a tua cabeça de insights, de ideias, de coisas para mudar. Agora é a tua hora com Deus, não é mais a minha. Agora é o momento em que você vai apontar a tua vida para Deus. E você vai orar. Entregando ao Senhor a tua vida. E além disso, é a hora de você propor mudança de verdade. Você pode já... E fechando seus olhos, baixando sua cabeça. Se você está conectado com a gente, faça a mesma coisa. Isso é o tempo de mudança, é o tempo de mudança de chave. É o tempo onde você vai propor a Deus novos votos. Você vai dizer para Deus, Deus, eu quero entrar nas portas que o Senhor está abrindo. Deus, eu quero receber palavras, eu quero pedir certo. Eu quero ter um coração que tem fome, sede da tua presença. Você pode fazer a oração de Davi: Deus, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida.